Mais cultura, mais tradição, mais regionalidade.
É a Política Nacional Cultura Viva que reconhece a importância das manifestações culturais e a transmissão de saberes ao longo dos anos.
A política completa 20 anos e, para falar sobre o assunto, vamos conversar ao vivo pela internet com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, que está no Rio de Janeiro. Boa noite, ministra. Bem-vinda.
Boa noite a todos, boa noite Luciana, Luciano e a todos que estão ligados aí na Voz do Brasil, no Brasil inteiro, né?
Ministra, para começar, a senhora pode falar sobre a importância do Cultura Viva para o setor cultural brasileiro?
Olha, foi super importante o nascimento, né, dessa política, porque primeiro gerou a identificação de ações culturais que já aconteciam por todo o Brasil. E isso começou na gestão do ministro Gilberto Gil, né? Então, esse completar 20 anos de uma ação que tem essa durabilidade e que tem também o credenciamento da população, porque para ser um ponto de cultura, ele precisa provar que tem impacto real na comunidade de onde ele pertence. Isso, para nós, assim, cria uma cartografia, né, das ações culturais em todo o Brasil.
E, ministra, vamos falar um pouquinho na prática, né? Qual o impacto que essa política traz no cenário cultural, nos estados e municípios ao longo dos anos?
A partir do momento que uma ação cultural ele é identificado como um ponto de cultura, como pontões de cultura, com esse credenciamento, ele se fortalece em relação ao seu acontecimento cultural. Esse reconhecimento também dá possibilidades desses pontos e pontões de cultura receberem os editais e ações que serão repassadas nas pontas. Traz esse fortalecimento dessa manifestação, todas essas manifestações que estão ligadas ao projeto Cultura Viva. Tanto ela tem uma efetividade que ela já se repercute em 13 países da América Latina, né? Temos o Hipercultura Viva também, e ele muda a vida das pessoas. É fato que eles mudam a vida das pessoas justamente porque essa vitalidade é o resultado disso. São resultados de ações efetivas que cria essa potência que é a Cultura Viva, e já são mais de 5 mil pontos de cultura no Brasil inteiro. Então isso só vem a credibilizar a força dessa política.
Ministra, está sendo realizado em Salvador o Encontro Nacional Cultura Viva, 20 anos, e a senhora vai participar amanhã. O que é esse evento?
Olha, esse evento é para festejar justamente esses 20 anos. Começou no dia 3, né? Eu, justamente por estar nesse movimento hoje de entregas do governo, do presidente Lula, em relação à cultura, não pude participar desde o começo, mas eu soube que está muito potente, né? Foram convidados, abrimos inscrições para que os pontos de cultura se inscrevessem para participar desse evento. Temos convidados, pessoas que participaram já em outras gestões e que também foram importantes para a existência e para manter a política Cultura Viva. Mas só que no dia 6 eu estarei lá amanhã, mas não se encerra aí. Nós vamos rodar também outros estados, outras cidades do Brasil, continuando essa festa, repercutindo essa vida, né? Dando esse viva ao Cultura Viva.
Ministra, a senhora falou agora há pouco dos pontos de cultura e eu queria saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Qual a importância desses pontos de cultura? Como é que eles funcionam? Eles produzem cultura?
Olha, eles produzem cultura, eles são identificados justamente pela própria comunidade, né? Que o que credencia um ponto de cultura real é o testemunho da comunidade sobre a ação daquele ponto de cultura, né? Daquela ação para que ele vira o ponto de cultura. E aí nós também temos uma coisa importantíssima, que é um termo de compromisso cultural. Esse termo de compromisso cultural significa a emancipação, aquele ponto passa a ser uma institucionalidade para que ele possa realmente ter acesso. Isso é um crédito muito, muito forte, porque a partir do momento que ele é reconhecido como ponto de cultura, ele ganha uma credibilidade maior nas ações culturais. E geralmente são ações de cultura que já existem há muito tempo e que nunca tinham tido oportunidade de ter acesso a um fomento, de ter acesso a um incentivo maior para chegar mais na ponta, para chegar na mão, por exemplo, daquele pequeno produtor, daquele grupo de quadrilhas juninas, de todos esses lugares onde acontecem, que a gente sabe que a cultura acontece em todo o Brasil, né? Então, a Cultura Viva chegou justamente para isso, para fortalecer essas ações que são espontâneas da sociedade civil e que gera oportunidade, transforma a vida das pessoas, principalmente da nova geração. Eu acho muito importante a gente credibilizar esses pontos de cultura, porque eles chegam em quem mais precisa.
Ajuda a preservar também a cultura, né? Essas tradições tão antigas que a gente tem de algumas festas antigas, não, ministra?
Principalmente porque a memória da nossa identidade, né, reside justamente nessas manifestações. Então, o Brasil é um país que tem uma dimensão gigante, né? E todas as regiões brasileiras têm uma peculiaridade da sua cultura. Aí, quando você vai nos estados, a mesma coisa, essa dimensão aumenta mais ainda. Então, tudo isso é identidade nacional. E um povo que cuida da sua identidade nacional, que cuida da sua cultura, se fortalece a estrutura, o reconhecimento, tanto dentro como fora do Brasil. Então, o Brasil justamente tem é visto como uma potência de cultura, né? Uma riqueza imensa. E tudo isso tem a ver de preservar, de fortalecer esses pontos de cultura, fortalecer essas ações culturais. Nós estamos com essa visão de nacionalização do fomento, justamente para que a fortaleza da cultura brasileira, a nossa identidade diversa, maravilhosa, seja cada vez mais reconhecida.
Ministra, aproveitando sua presença aqui na Voz do Brasil, mudando um pouco de assunto, como é que estão os planos de retomada da cultura no Rio Grande do Sul, após as enchentes, né, que devastaram o estado?
Ô, Luciano, muito boa essa pergunta, porque eu acabei, no dia 3, justamente, eu estava lá no Rio Grande do Sul. Nós fomos, uma equipe do Ministério da Cultura, para lançar as nossas ações de retomada, de reconstrução, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma tragédia imensa, e em relação ao setor cultural, então, ficou muito mais difícil. Quando nós atravessamos a pandemia, por exemplo, foram 2 anos, foi muito duro sair daquela situação, e o setor cultural foi o primeiro que parou e o último que voltou. Na questão do Rio Grande do Sul, nós perdemos muitos equipamentos. Então, para além das vidas, que foi uma dor muito grande para toda a comunidade, para todo o povo gaúcho, para o povo brasileiro, mas no setor cultural nós perdemos os equipamentos, os locais de apresentação das pessoas. Então, a situação lá, muito delicada. Nós lançamos uma ação com um aporte de 60 milhões, entre ações para pequenos produtores, para bolsas para pessoas, para produtores culturais, mas também lançamos uma ação para os grupos, para as pessoas que fazem, para os grupos que fazem apresentações, peças, né? Nós também ampliamos todos os prazos dos editais do Ministério da Cultura. O setor do audiovisual também fez um lançamento importante de 75 milhões para produção cinematográfica no Rio Grande do Sul, para ser a Lei Rouanet também. Nós fizemos uma Lei Rouanet especialmente para o Rio Grande do Sul, para ser captada por várias empresas. Nós estamos fazendo esse pool de empresas para que essas leis, essa Lei Rouanet, esse fomento, seja exclusivamente captado para o Rio Grande do Sul e produzido com a produção de shows, produção cultural do Rio Grande do Sul. É muito importante a gente fazer isso, porque a dimensão, essa reconstrução vai precisar de muita força, é uma coisa de médio a longo prazo, e também nós temos 138 equipamentos culturais que precisarão ser totalmente reformados. Então é um grande trabalho e o governo está de mãos dadas nesse sentido, da gente dar todo o apoio para essa reconstrução. E foi muito bom porque também é você mostrar a força da cultura. A cultura, a arte é uma maneira da gente também fortalecer, abraçar, esquentar um pouco o coração das pessoas. E é isso, foi muito importante. Visitei o céu da cultura, visitei a comunidade quilombola, visitei o Museu do Hip Hop, e todos eles assim ficaram muito, muito mais fortalecidos também com a nossa visita lá. E a pretensão agora é que a gente faça constantemente visitas ao Rio Grande do Sul para fortalecer o setor.
Tá ótimo, a gente conversou ao vivo com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Muito obrigada, ministra, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil, direto do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, um abraço a todos, obrigado, Luciano. Luciano, um abraço a todos os ouvintes da Voz do Brasil, esse programa tão importante, né? Eu gosto de ouvir a Voz do Brasil, geralmente a gente tá no carro, né, quando ouve. É muito bom, viu? Saber as informações e as notícias, né, do nosso país.
Tá ótimo, ministra, muito obrigada.